Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Permitam que cumprimente os nossos cidadãos nas galerias e que faça um cumprimento muito especial à EP, que hoje está connosco na discussão desta temática. O projeto de resolução 502, hoje apresentado pelo Partido Socialista, recomenda ao Governo a revisão dos valores dos contratos de associação, cooperação e patrocínio, bem como a atualização das tabelas de financiamento dos cursos profissionais. Ora, importa desde já sublinhar um facto incontornável. As revisões que o PS recomenda já estão a ser feitas pelo Governo. Efetivamente, o Partido Socialista tem atuado num modus operandi em que, quando sabe que o Governo está a executar alguma medida, vai apresentar projetos de recomendação. Quando, durante os 8 anos que aqui esteve, também aliado à geringonça, à esquerda deste Parlamento, não executou, não atualizou valores de 2015. Estamos a falar de 2015. Ora, depois de 9 anos de congelamento e estagnação, o valor de referência dos contratos de associação, fixado em 2015 em 80.500 euros, foi finalmente atualizado para 86.176 e em 2025 para 88.244. Ou seja, estamos a falar, como já aqui foi dito, de cerca de 10% de aumento no financiamento a estes estabelecimentos de ensino. Estas decisões não foram casuísticas, inserem-se numa estratégia clara do Governo para garantir transparência, previsibilidade e justiça na afetação de recursos públicos à educação, com rigor orçamental e com respeito pela equidade, preservando a centralidade da escola pública. Senhoras e senhores deputados, também nos cursos profissionais o Governo está a agir com responsabilidade e está a ser realizada a revisão do Catálogo Nacional das Qualificações. Perante isto, o PSD não pode ignorar o que o Governo já está a fazer e que agora o PS vem recomendar. Deixamos uma pergunta simples: por que razão, durante quase uma década em que esteve no Governo, não fez as atualizações que hoje vem pedir e que só agora estão a ser concretizadas por um Governo da AD? Obrigada.
Senhora deputada Sandra Lopes tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora deputada Inês Barroso, a sua pergunta é muito clara. Porque é que o PS não atualizou durante a sua governação? Durante uma década. Essa década foi bipartida entre o PSD, a governação PSD, se me permitir concluir, e PS. Mas não é este o ponto. Não é este o ponto. O contexto à data era diferente. Nós estávamos num processo...
Não querem ouvir a resposta.
Senhores deputados, a senhora deputada tem pouco tempo para responder. Senhores deputados, têm que criar condições para a senhora deputada responder. Senão a senhora deputada vai ficar sem tempo ao fazer.
Não é nada, José Sócrates.
Só tens meio minuto.
Faz favor, senhora deputada.
Pode Obrigada, tomar. Senhor Presidente. Mas como eu estava a dizer, o contexto à data era outro. Mas eu relembro que o PS começou a atualizar os valores, quer dos contratos de cooperação com os colégios de ensino especial, a quem deu um aumento de 27%, passou o valor de 511 para 500, para 600 e tal euros. Em 2023, a deputada Inês Barroso, a deputada está a confirmar a informação que eu estou a dar, fez essa atualização, repôs os cortes de 5% que tinham sido feitos na formação profissional, aumentou o valor dos contratos de associação de 8.040 euros para 8.500, é insuficiente. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, é que o governo do PS já...
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estes projetos enfrentam um problema simples, mas grave. Vários anos que o Estado mantém congelados os apoios às escolas que, através de contratos de associação, patrocínio, cooperação e ensino profissional, prestam um verdadeiro serviço público de educação. Enquanto os custos aumentam, salários, energia, materiais, exigências legais, o financiamento ficou para trás. O que é que isso propõe não é um privilégio nem um aumento discricionário. É uma regra de justiça alimentar, a atualização anual dos apoios com base em critérios objetivos com a inflação. Acima de tudo, transparência, previsibilidade e responsabilidade orçamental. Garantir a sustentabilidade destas escolas é defender a igualdade de acesso à educação, é respeitar parcerias reconhecidas na lei e é assegurar que o Estado cumpre o seu dever constitucional sem improvisões. Por isso, estes projetos merecerão o nosso apoio, não por ideologia, mas por bom senso e justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, alunos, professores e membros da AEP presentes nas galerias. Quando falamos de ensino profissional, cooperativo, particular e artístico, falamos de jovens, de professores dedicados e de escolas que todos os dias mantêm portas abertas, apesar das dificuldades. E importa avivar memórias. Entre 2015 e 2024, os governos do Partido Socialista, apoiados pela extrema-esquerda, optaram por deixar estas áreas à margem. O seu financiamento esteve congelado durante 9 anos. No ensino artístico especializado, a situação foi mais dramática. As escolas alertaram, os professores denunciaram, os pais protestaram e ainda assim o Partido Socialista escolheu não ouvir o resultado e o resultado foi sentido no terreno. Escolas à beira do colapso, profissionais a recibos verdes, talento desperdiçado. Esta não foi uma falha por acaso. Foi uma escolha política e ideológica, resultado de uma governação de esquerda, extrema-esquerda, pautada pela desconfiança e desprezo pelo ensino cooperativo, particular e artístico. Falo em nome próprio. Sou professora do ensino profissional e fui diretora de uma escola nos últimos 7 anos. Vivi anos de decisões difíceis, de sacrifícios de professores e alunos e de investimentos adiados. Vi escolas à beira do colapso e profissionais desvalorizados. O que falhou não foi o esforço de quem trabalha no terreno. O que falhou foi a política do Partido Socialista e da Geringonça, que ignorou as necessidades do setor e adiou os problemas que se acumulavam. Quando a AD chegou ao governo em 2024, encontrou estes setores cansados, fragilizados e desiludidos, com um sentimento profundo de injustiça. Mas encontrou algo que a Geringonça nunca valorizou: a resistência e a paixão de quem acredita que o ensino profissional e artístico merece mais. Ao contrário do PS, que sempre geriu estas áreas com ideologia e preconceito, o governo reconhece que presta um serviço público essencial e que a qualidade da educação se constrói com excelência, diversidade e responsabilidade, independentemente da natureza jurídica das instituições. Por isso, este governo escolhe assumir compromissos, dar previsibilidade e respeitar quem educa e quem aprende. E, embora interrompidos entre legislaturas, mantemos o ímpeto reformista e estamos a cumprir o que prometemos. Já em 2024 aprovamos 153 milhões de euros para o ensino artístico especializado. Atualizamos os contratos de associação de 80 mil euros para 86 mil euros e em 2025 para 88 mil euros por turma e por ano letivo. Em menos de 2 anos, aumentámos cerca de 10% o financiamento a este setor. A par disto, estamos a fazer a revisão do Catálogo Nacional de Qualificações, o qual promoverá uma séria atualização das condições e do financiamento dos cursos profissionais, que irão garantir um financiamento equilibrado, sustentável e ajustado às novas exigências formativas. O nosso compromisso é claro: financiamento justo e previsível, valorização das escolas e dos profissionais e uma visão estratégica que prepare os setores para o futuro do país. Esta é a diferença entre adiar problemas, como fez o Partido Socialista durante quase uma década, ou enfrentá-los com responsabilidade, coragem, firmeza e determinação, como está a fazer este governo. Nós queremos e nós estamos a resolver os problemas, mas não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, porque governar não é prometer tudo a todos, é assumir responsabilidades, é fazer escolhas difíceis e é ter coragem para as cumprir. Mas nada disto será possível sem a estabilidade política e social que nos dá força para cumprir o nosso programa. É esse o compromisso deste Governo, pelo futuro das próximas gerações e pela dignidade da ação política, iremos continuar a transformar Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço à Iniciativa Liberal o agendamento desta temática, mas, efetivamente, uma das maiores falhas da educação continua a ser a inclusão. Não podemos ter uma área que continua a ser o parente pobre das políticas da educação, porque o financiamento para os centros de recursos para a inclusão tem sido manifestamente insuficiente. E esta insuficiência tem consequências, leva a que todos os dias haja crianças e jovens com deficiência, neurodivergência ou surdez que não têm acompanhamento terapêutico e que precisam, porque, não porque falta vontade das famílias ou dos profissionais, mas porque faltam horas contratadas, faltam técnicos e faltam recursos. O resultado pode parecer duro de aceitar. O direito à educação inclusiva de uma criança com necessidades específicas acaba muitas vezes dependente do código postal onde vive, o que é profundamente injusto. Este problema é, contudo, conhecido há anos. No entanto, a falta de vontade política para o resolver, a falta de verbas destinadas aos contratos de cooperação ou aos centros com recursos é exatamente a mesma há 3 anos letivos consecutivos, enquanto isso, os custos de operação, a inflação e os salários aumentaram. A consequência é que quem paga a fatura desse preço são as crianças, são os jovens e são as famílias. As crianças e jovens com neurodeficiência ou surdez não podem continuar a ser o parente pobre do orçamento do Ministério da Educação, menos ainda serem deixadas para trás. É por isso que o PAN hoje propõe, com esta iniciativa, o reforço do financiamento dos Centros de Recursos para a Inclusão já no ano letivo 2025 e 2026, e mais do que isso, garantir uma atualização anual dos apoios para acompanhar os aumentos dos custos e assegurar as equipas com meios humanos. Não para que haja um aumento temporário, mas sim mudar o paradigma da educação inclusiva. E por isso mesmo esperamos e apelamos a que na especialidade seja possível uma convergência entre as diferentes iniciativas para, de uma vez por todas, podermos ter um país onde crianças e jovens possam aprender sem barreiras e, acima de tudo, sem exclusões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Talvez fosse oportuno recordar à bancada do PSD que está no Governo há mais de 2 legislaturas, há mais de 2 anos seguidos. Talvez era bom deixarem de fazer oposição à oposição e recordar que o que aqui propõem já podia ter sido vertido em vários orçamentos do Estado. Era oportuno recordar, como era oportuno recordar as posições da direita quando se garantiu que toda a gente tinha acesso a manuais escolares gratuitos e quando a discussão uniu o país, dizendo bem, claramente o que garante liberdade de escolha é uma rede pública e que os privados devem ter uma ação supletiva em vez de termos mais despesa pública, financiando colégios privados onde há oferta pública. Isso não é invalida de forma alguma que os valores dos contratos hoje em debate sejam atualizados, sobretudo o que diz respeito às escolas que prestam um papel essencial a alunos com necessidades educativas especiais ou no ensino cooperativo e especializado, e essas propostas, evidentemente, viabilizaremos. Agora, convém, à custa deste debate, não esquecer o essencial. O que nos trouxe para o século XXI foi a rede de escola pública, que acabou com a desigualdade de classe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, no início deste debate eu tinha pedido... uma conciliação, um debate conciliador, mas dadas as intervenções que aqui foram feitas, aqui vai. Os contratos de associação não são instrumentos de liberdade de escolha, dizia António Costa, e assim em 2015 iniciava-se a perseguição às escolas particulares e cooperativas. Não interessava o bom desempenho desses colégios, o contentamento das famílias e o apoio dos autarcas, muitos deles de esquerda. Não interessava se esses contratos traziam poupanças ao Estado. O que era preciso era acabar com esta solução e isto só não aconteceu totalmente porque em muitos casos as escolas públicas não tinham capacidade de acolher os alunos que assim ficavam.